Olá, boa tarde para vocês. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima com mais uma edição do programa Pense Verde. Eu, Júlia Rodrigues, e também meu colega Luiz Barreto estamos por aqui cobrindo as férias da Fábia Schiller nesse momento. Então a gente passa todas as informações por aqui. Esse espaço dedicado à informação, à conscientização e às boas ideias para construirmos juntos um futuro mais sustentável com a gente Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. O Pense Verde de hoje começa com informações regionais com meu colega Luiz Barreto e também com o gerente do Sicredi do bairro Glória, Jaibé Pelissari. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Júlia. Muito boa tarde também aos nossos ouvintes. É, realmente, ontem, na sexta-feira, dia 26 de junho de 2026, nós estivemos presentes, então, na agência do Sicredi do bairro Altos da Glória, onde aconteceu a premiação do terceiro, do segundo e do primeiro colocado, então, dos projetos que foram apresentados na Conferência Internacional da Global Edu Leaders Forum. Evento esse e também a premiação que teve apoio do Sicredi Altos da Serra. Eu estou aqui com o Jaibé Pelissari, ele que é o gerente do Sicredi aqui do bairro Altos da Glória, que detalha um pouco pra gente a importância, realmente, desses projetos. Projetos voltados ao meio ambiente e a importância que o Sicredi, principalmente, vê nesses projetos que busca sempre apoiar. Boa tarde, Jaibé, tudo bem?
Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos ouvintes da tua Rádio Fátima. Nós estamos, assim, muito contentes com todo esse cenário que tivemos envolto da convenção da Global Edu Leaders. Por quê? Porque é algo que vem muito ao encontro do que o Sicredi coloca para a comunidade, do que o Sicredi prega. Enfim, os nossos princípios cooperativistas, eles conseguem entrar em pleno funcionamento com eventos, com ações como essas. Falava já em outras oportunidades, né? E no dia da conferência mesmo, ao qual eu tive a oportunidade de fazer uma pequena fala, de que era quase estranho ver uma instituição financeira vinculada a um projeto educacional, um projeto de sustentabilidade, é um projeto nesse sentido. Mas que nós do Sicredi temos os princípios do cooperativismo, e aqui eu invoco muito forte o quinto princípio do cooperativismo, que é educação, formação e informação, e o sétimo princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade, e invocando esses dois, eu invoco os sete princípios como um todo, mas eles fazem a gente concretizar a entrega do que a gente precisa para a comunidade. Se queremos transformar a sociedade em uma sociedade mais próspera, em construir pontes que conectem as pessoas, que façam contato, que melhorem o mundo, eventos como esses aí fazem todo o sentido. Eventos em que pessoas podem se encontrar, discutir sobre temas de alta relevância. Quem hoje não está preocupado com sustentabilidade? Quem hoje não está preocupado com educação? Quem hoje não está preocupado com o futuro que vamos deixar? Hoje estamos vivendo. Mas e qual o futuro que os nossos filhos terão, que os nossos netos terão, que as gerações que estarão aqui nesse planeta daqui a 500 anos, 1000 anos terão? E esse futuro que a gente vai construir lá na frente, ele é construído dia a dia. Então, pequenas ações. Ah, hoje somos alguns bilhões de pessoas nesse mundo. Mas se a gente pensar só que a responsabilidade é sempre do outro e que ninguém faça nada, as coisas dificultam bastante. Então, pequenas ações como essas aqui, que mobilizam 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, e que levam uma mensagem adiante, levam um compromisso adiante, com certeza elas são ações transformadoras. A gente fala sempre que o que transforma o mundo? Transforma o mundo não é as coisas que a gente faz com uma grande intensidade e depois desiste, mas o pouco, hoje e o sempre. Quando a gente faz um pouquinho, cada um contribui com um pouco, mas contribui de maneira contínua. Transforma o econômico no social, transforma ideias em projetos, transforma coisas que ficam no abstrato em coisas mais concretas. Então, é nesse sentido aqui que organizações como a Global Edu e como o Sicredi, como um todo, assim, se conectam de uma maneira muito, muito próspera e muito produtiva para transformar a sociedade.
Com certeza. Eu quero agradecer aqui, então, ao gerente do Sicredi Altos da Serra, aqui na agência do bairro Glória de Vacaria, Jaibé Pelissari, que foi com quem eu estive conversando realmente a respeito do Sicredi enquanto cooperativa, desse objetivo que a cooperativa tem, então, da preservação ambiental, da sustentabilidade. Muito obrigado, Jaibé.
Obrigado, um grande abraço a toda a comunidade. E fica aquele convite, né? Vamos olhar para o nosso planeta, vamos olhar para ações estruturadas, vamos olhar para o nosso vizinho, vamos olhar para o nosso bairro, para a nossa cidade, para a nossa comunidade, que cada um construindo um tijolo sai uma grande construção.
Muito obrigado, Jaibé, muito obrigado, Júlia. Voltamos daqui a pouco.
Perfeito, obrigada, Luiz. Também ao gerente do Sicredi do bairro Glória, a Jaibé Pelissari, pela participação e pelas reflexões sobre a importância do cooperativismo, da educação e da sustentabilidade na construção de um futuro melhor para todos. Hoje também destacamos uma iniciativa do Governo do Estado que reforça o compromisso com a agenda climática, a abertura de um chamamento público para credenciar empresas interessadas em apoiar a neutralização das emissões de gases de efeito estufa, geradas em eventos institucionais. Coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, o edital prevê que essas empresas possam atuar como patrocinadores ambientais e compensando esse impacto por meio de créditos de carbono certificados. Na prática, isso significa que as emissões geradas, por exemplo, no transporte de participantes, consumo de energia e logística dos eventos poderão ser compensados, tornando as ações do governo carbono neutro. A iniciativa não gera custos para a administração pública e está alinhado ao PROCLIMA 2050, estratégia estadual de enfrentamento às mudanças climáticas. Além de reduzir impactos ambientais, o projeto também estimula a participação do setor privado em soluções sustentáveis e fortalece o mercado de créditos de carbono do Rio Grande do Sul. Também nessa semana, a Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul realizou uma audiência pública para avaliar o andamento dos projetos do Fundo de Apoio à Infraestrutura Voltada à Recuperação e adaptação a eventos climáticos extremos. O encontro reuniu autoridades estaduais, municipais e representantes do governo federal, com destaque para investimento de 6,5 bilhões de reais e a cobrança por mais agilidade na execução das obras de proteção contra cheias da região metropolitana de Porto Alegre. Quem conta pra gente é Marcelo Bertani.
A Comissão de Segurança e Serviços Públicos realizou audiência pública para tratar do andamento dos projetos previstos no Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos. O debate foi proposto pelo deputado Miguel Rosseto. Ele acredita que a reunião foi proveitosa e defendeu que é preciso celeridade na realização das obras.
Uma audiência importante, uma grande presença de lideranças comunitárias, vereadores, prefeitos aqui da região metropolitana, da secretaria responsável do Estado pela gestão do sistema de proteção contra cheias. O presidente Lula liberou 6,5 bilhões de reais para ampliar o sistema de proteção aqui da região metropolitana, aqui de Porto Alegre. O que fica claro aqui é que precisamos agilizar essas obras, precisamos recuperar um sentido de urgência para a proteção o mais rápido possível da nossa população. O fato é que as mudanças climáticas chegaram, nós temos que nos preparar para conviver com emergências climáticas cada vez mais recorrentes e intensas.
O parlamentar também sugeriu a criação de uma autoridade metropolitana, que além de fiscalizar as obras, também acompanha a manutenção dos sistemas contra cheias, para que no momento em que forem necessários, não estejam inoperantes.
Por isso a minha proposta é de construir uma autoridade metropolitana que seja responsável pelas obras desde já e pela manutenção das obras. Nós não precisamos aceitar ou repetir novamente o que vivemos. Casas de bombas que não funcionam, diques destruídos sem manutenção. Então me parece que é muito, muito importante que a gente se prepare da melhor forma possível para proteger a nossa população. Uma autoridade metropolitana que envolva todos os municípios da região, as comunidades, o governo federal, o governo do estado, na construção desses diques e na manutenção e do cuidado com o sistema de proteção.
A audiência pública contou com a participação do secretário da Reconstrução Gaúcha do governo do Rio Grande do Sul, Pedro Capelupi. Ele destacou que os trabalhos são feitos de forma coletiva e colaborativa entre municípios, Estado e governo federal.
Quando a gente fala de proteção contra cheias, nós temos que olhar para o conjunto de ações que está sendo desenvolvido, não só pelo governo do Estado, mas pelas prefeituras e pelo governo federal também. É isso que vai nos dar mais segurança, é isso que vai transformar o Rio Grande do Sul num estado mais adaptado e mais resiliente. Então, o conjunto de intervenções, tanto dos sistemas de proteção, diques, casas de bomba que já foram requalificadas, enfim, uma série de outras intervenções, quanto ações para melhorar a capacidade da defesa civil, de preparação dos municípios, é tudo isso em conjunto que vai dar mais tranquilidade para as pessoas. Esse trabalho tem sido feito de maneira intensa e continuará sendo feito de maneira intensa dentro do Plano Rio Grande, que é a nossa estratégia, né, para tornar o Estado mais resiliente, mais adaptado. E evidentemente que nós temos também obras de grande porte em desenvolvimento, que são 4 grandes sistemas de proteção na região metropolitana, que estão em fase de projeto, com conclusão prevista do sistema como um todo em 2031.
Também se pronunciaram durante a audiência pública prefeitos, vereadores, líderes de associações e moradores de áreas atingidas pelas cheias de 2024. Da Assembleia Legislativa, Marcelo Bertani.
E é com essa notícia importante que encerra o programa de hoje, o nosso programa Pense Verde. Obrigado pela sua companhia. Eu, Júlia, te agradeço, também meu colega Luiz Barreto. Espero você na próxima edição do nosso Pense Verde, com mais informações, boas práticas e ações que ajudam a construir um futuro mais saudável. Até sábado que vem.